Muito bom dia, doutor Gustavo Varella. Tudo bem?
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia.
Doutor Gustavo, olha só. Eu, nessa semana, logo depois, acho que foi ontem, eu acabei tomando um tempinho aqui do programa, nem entrei nas questões constitucionais propriamente ditas, aliás, não entrei nas questões do julgamento que aconteceu no Supremo, mas lembrei que a atuação da guarda ou das guardas municipais, ela acabou tendo um novo regramento a partir de uma decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal, porque lá atrás, na Constituição, a guarda ela não tinha o poder de polícia como parece estar sendo consagrado agora pelo Supremo Tribunal Federal, que foi provocado para se manifestar a respeito desse tema. Queria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito disso, doutor Gustavo, até porque quando nós comentamos isso aqui ontem, houve uma grande discussão, muita gente começou a discutir, a falar a respeito da necessidade de termos mais policiamento, etc. Mas é bom a gente lembrar que é uma guarda, não é uma polícia, enfim, é uma questão bastante polêmica mesmo. O que o senhor acha disso, doutor Gustavo?
Cacá, está tendo um excesso, né, de interpretação errada dessa decisão do Supremo. Quando as guardas municipais foram criadas, né, na verdade, quando elas foram recentemente reimplantadas, porque guarda municipal é uma coisa que historicamente sempre existiu no mundo, né, mas como quando a gente fala em Estado moderno, constitucional, quando elas foram reinstaladas ou recriadas e recentemente, o que se tinha, na verdade, era a guarda municipal com aquele conceito de proteção de prédio público, né? Então, como acontece com segurança privada, que você contrata para colocar na frente da sua empresa, os municípios, né, resolveram por bem também de criar essa guarda para proteção inicialmente, proteção de prédios públicos, ajuda de patrulhamento de vias públicas. Isso tudo começou a se desenvolver à medida da demanda da sociedade, do aumento da violência, para a ideia de armamento dessa guarda, né? E esse armamento começou a acontecer, aí de forma mitigada no início, depois um pouco mais incrementada, até o momento em que a gente viu crescer a ideia de guarda militarizada, que é o que mais ou menos a gente tem por aí no Brasil implantado. Aí a discussão começou. A quem que cabe, né, a preponderância, a quem que cabe o protagonismo de exercer a segurança pública? É da polícia militar. A Constituição estabelece que isso é da polícia militar e não é da guarda municipal. Isso foi consultado ao Supremo e o Supremo disse assim, olha, a guarda municipal não é apenas uma força, né, complementar para a segurança de prédio público. Ela também pode realizar atividades policiais, né, ela pode efetuar prisões, ela pode conduzir a pessoa presa a perante a autoridade policial civil, não é? Que é onde começa o inquérito, que vai demandar, vai decorrer disso o processo. Então, tudo isso ficou num limbo. E o que a gente viu, ao contrário, foi a prática cotidiana subvertendo essa ideia inicial desse julgamento. E é o que está acontecendo, Cacá. Eu tomo como exemplo esse fato que se deu essa semana agora na Avenida Leitão da Silva, e isso é absolutamente contrário a todo o manual de doutrina de engajamento de força de segurança no mundo. Não é só no Brasil, não é só em Vitória, não é só no Espírito Santo, não. É no mundo. Uma regra de engajamento, Cacá, é um conjunto de normas, né, de procedimentos que as forças policiais, as forças de segurança e também as forças militares, exército, marinha, aeronáutica, elas têm, né, para que elas possam medir a quantidade de efetivo, a quantidade de armamento, o tipo de procedimento, a forma de abordagem daquelas atividades que elas exercem. Então, a polícia militar, Cacá, está me ouvindo?
Estamos ouvindo sim, doutor Gustavo. Estamos aqui, todos atentos.
A polícia militar, ela é capacitada para isso. No momento em que sai uma guarnição da polícia militar para fazer um patrulhamento diário, pode se confrontar. É claro que ela pode se confrontar com um crime acontecendo. Às vezes um bandido vai e puxa uma arma, às vezes um bandido dispara em via pública e a força policial tem que agir, né, dentro dos limites daquele momento, da sua atividade, do seu treinamento, tem que agir. Agora, uma coisa é isso, né? Aquela situação de flagrante quando acontece. Outra coisa é você ir em perseguição a um veículo, é você entrar numa casa, é você entrar no local onde pessoas, é você estar, por exemplo, num ambiente com muitas pessoas e você sabendo que está cometendo um crime. Existem regras, essas regras, Cacá, elas são principalmente disciplinadas e atendidas pela polícia militar. Não há, a gente viu naquele vídeo, quem teve a oportunidade de ver, ainda que seja tão somente um vídeo lá de cima de um prédio, a gente ouve um disparo, né, de enrajada. O disparo em rajada é típico de arma automática, né? É fuzil, é metralhadora. E o bandido não se sabe, ainda que poderia ter sido um bandido desse aí, que alguns deles estão usando há muito tempo já fuzil e metralhadora, mas não se relatou, ainda que tivesse achado granada, não se relatou que aquela rajada foi desferida por um bandido. A Guarda Municipal não usa fuzil, pelo menos até agora. Quem usa fuzil, quem usa metralhadora é a Polícia Militar. Então, no momento em que você olha uma abordagem daquela, com um disparo em rajada, você sabe que um fuzil foi utilizado ali. E se o fuzil foi utilizado ali, é que o engajamento estava completamente equivocado. Você não pode imaginar que você utilize equipamentos de guerra, né, para cuidar de segurança pública. Essa história, Cacá, e a gente está aceitando isso muito fácil na sociedade brasileira, é que estamos em guerra contra isso, guerra contra aquilo. Guerra é uma coisa, Cacá, violência é outra. Ainda que na guerra o que ocorra seja violência. Você não pode dar um tratamento de segurança pública urbana como você tem na guerra. Um soldado na guerra, ele vai guerrear contra um soldado do outro lado, que ele sabe que é um elemento oficial inimigo. O cidadão não pode ser tratado como inimigo, porque o soldado no exército, quando ele vai para a guerra, ele pode atirar naquele inimigo, assim considerado oficialmente pelas regras da guerra, ainda que o cidadão esteja com a arma na mão só, para baixo, vindo em direção a ele. Um soldado da Polícia Militar, né, um guarda, a Guarda Municipal, um agente público de segurança, se ele está vendo que um bandido está com a arma na mão, vindo em direção a ele, mas com a arma para baixo, ele não pode desferir um disparo letal. Ele não é autorizado a matar. Ele pode até, infelizmente, chegar a esse ponto. E muitas vezes o bandido enfrenta a polícia e ele quase que pede aquele resultado. E a polícia tem que agir absolutamente. Existem regras de jurídicas, Cacá, que dizem, né, cumprimento do dever legal, legítima defesa. Então, isso permite que aquele ato letal seja praticado dentro da lei. Não é a mesma coisa de se tratar a segurança pública como se guerra fosse, Cacá. Então é preciso que a gente reveja isso. O Ministério Público do Espírito Santo é muito atuante. É preciso que esses protocolos de engajamento, essa questão de compartilhamento de segurança pública, seja revisto antes que aconteça uma tragédia maior, né? Antes que outros cidadãos, além daquele que foi baleado, estava na rua, estava dentro do carro, indo para qualquer lugar que ele esteja, imaginando que estava numa via segura, e ele tomou um tiro de fuzil, de pistola, sabe-se lá. Por quê? Porque houve um engajamento, né, equivocado, houve uma operação equivocada, ainda que houvesse um bandido dentro do carro e indo em direção a qualquer lugar, que tivesse praticado um crime lá atrás. Isso não pode acontecer da forma como aconteceu. E a gente não pode achar isso normal, Cacá.
Só para a gente complementar, doutor Gustavo, um dos questionamentos em relação a uma eventual autonomia absoluta das guardas municipais. Eu fiquei até um pouco surpreendido, confesso para o senhor, na conversa que a gente teve aqui com o secretário estadual de segurança, na última segunda-feira, em que ele falou o seguinte, falou, olha, nós aqui na Secretaria Estadual de Segurança, a gente não tem hierarquicamente nenhuma ação em relação à Guarda Municipal. A Guarda Municipal é do município, nós trabalhamos em colaboração, mas não há entre nós nenhum tipo de hierarquia. Aí eu fiquei pensando só no seguinte, isso inclusive foi abordado depois num editorial do Jornal Estado de São Paulo, falando o seguinte, que nós passaríamos, se todos os municípios armarem suas guardas, porque é bom a gente lembrar, o Rio de Janeiro, por exemplo, a guarda do Rio de Janeiro, ela não tem arma, ela não é armada, e convenhamos, é uma cidade em conflito absoluto. Mas nós teríamos mais de 5.500 pequenas corporações obedecendo cada uma delas a uma regra específica, o que seria uma confusão total em termos de segurança, não, doutor Gustavo?
Cacá, seria a institucionalização, a oficialização da milícia. A oficialização da milícia. Esse é o conceito, né? É como aqueles filmes de faroeste antigo, e cada cidade tinha seu xerife, seus ajudantes, e de vez em quando a coisa era muito grave, vinha um delegado lá, né? Lembra desses filmes? Vinha um delegado, e o delegado e o xerife praticavam em conjunto aquela atividade dele para caçar o bandido. Quem que morresse, quem que matasse, não se importava. Importava era combater aquilo aí daquela forma. E a sociedade precisa entender isso. A gente acha muito normal, e às vezes até esse conceito de videogame, de joguinho de guerra, né? Isso é normal, isso é desejável para combater a violência, e não é, Cacá. A violência é um efeito, é um fenômeno sociológico, econômico, entre outras razões. Ela não pode ser tratada só como uma situação militar. Né? A gente acha isso muito bonitinho até o momento que a gente está do outro lado do cano do fuzil. Né? Ah, morreu fulano, morreu Beltrano, morreu Ciclano, mas é gente que a gente nunca viu na vida. Que pena, a gente chora, a gente protesta, né? Porque sempre como ser humano sente isso. Mas no final das contas, isso muda quando a gente é vítima disso. Ou quando um familiar, um amigo nosso é vítima. E quando a gente é vítima disso, ou quando um familiar, um amigo nosso é vítima, por conta de um ato, né, absurdo, né, mal feito, mal coordenado, mal concebido de uma força pública, seja ela qual for, estadual, federal, militar, policial, não interessa. Né? Então, assim, o secretário tem razão em muita coisa que ele fala, não tenho a menor dúvida. Essa questão dessa hierarquia, ela não existe no papel, mas ela precisa ser tratada no ponto de vista estratégico, do ponto de vista lógico, né? Para que a gente não tenha gente batendo cabeça, Cacá. Aí nós tivemos uma pessoa baleada, um cidadão baleado, parece que uma pessoa morta, um bandido morto, que a gente acha assim, ah, que bom, menos um CPF, né? Essa ideia cretina, essa ideia desumana, ainda que ele esteja cometendo um crime, ele é uma pessoa, ele tem que ser conduzido, tem que ser preso, tem que ser processado, tem que pagar pelo seu crime. As polícias não podem se sentir autorizadas a matar como se fosse uma forma de asepsia social. A gente não pode aceitar, Cacá, que a gente viva dentro de uma guerra. E os métodos para solucionar a guerra, eles são outros, além dos métodos para solucionar a violência, muito embora exista na guerra a violência. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E aí é um alerta que a gente está sempre fazendo como cidadão. O Ministério Público precisa estar engajado, como sempre está, nessas causas importantes, que é preciso que se estabeleça um protocolo. Não no Espírito Santo, vamos falar daqui, em São Paulo, em qualquer outro lugar. A gente não pode ficar à mercê da vontade, né, do impulso de um guarda municipal que está armado, que é oficializado como agente de segurança, para ele ter esse tipo de atitude em situações que ele não está preparado para isso. Essa é a questão, Cacá, não está preparado para isso. A doutrina de segurança ainda não tem preparação, né, treinamento de guardas municipais, pelo menos aqui em Vitória e Vila Velha, para esse tipo de engajamento. Quem faz isso é a Polícia Militar, que é treinada para isso. Então a gente não pode deixar a autonomia desse tamanho para que a Guarda Municipal possa fazer quando quiser, como quiser, na hora que quiser. Isso não funciona desse jeito. E o que a gente tem, na verdade, é um caminho para o caos, né, para uma tragédia que, infelizmente, não aconteceu da forma como poderia ter acontecido, mas pode acontecer. E a gente vai estar chorando aqui essa circunstância quando ninguém toma providência para nada.
É isso aí, doutor Gustavo. Um grande abraço e ótimo final de semana para o senhor.
Bom final de semana para toda a família Marinho.